julgamento. Eu aprego os agravos regimentais no recurso especial eleitoral 7130, de que é procedente de Sorocaba, sendo relator o ministro Dias Toffoli. Agravante, sendo o primeiro, Partido Republicano Progressista, PRP Municipal, e o segundo, Antônio Arnaud Pereira. E agravados, Renato Falvel Amari, Antônio Arnaud Pereira e o Partido Republicano Progressista, PRP Municipal. Pediu visto o ministro Verciani, tem-se nas notas que após o voto do ministro Dias Toffoli, relator, não conhecendo do agravo regimental do PRP e desprovendo o agravo regimental de Antônio Arnaud Pereira, antecipou o pedido de visto o ministro Arnaldo Verciani, que está com a palavra.
Pela presidente, ordem, Vossa Excelência, me desculpe, ministro, eu só queria solicitar ao ministro Dias Toffoli que, se fosse possível, retirasse o recurso relativo a Itaberaba de pauta, porque é a terceira vez que ele adentra a pauta e todas as vezes nós temos que...
Isso será visto devidamente. Muito obrigada, okay, Vossa Excelência. Está com a palavra o ministro Verciani.
Senhora Presidente, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo deu provimento. O meu voto não é muito longo, eu antecipo que eu estou acompanhando o relator. Talvez valesse até a pena, como eu não vou ler todo o trecho do voto, eu vou talvez pular alguns temas, quer dizer, não estou coincidindo inteiramente com a fundamentação do ministro relator, mas estou acompanhando na conclusão. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo deu provimento a recurso de Antônio Arnaud Pereira para indeferir o pedido de registro de candidatura formulado por Renato Falvel Amari ao cargo de prefeito do município de Sorocaba para as eleições de 2012, em virtude da inelegibilidade da linha L do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 64. Interposto o recurso especial, o relator ministro Dias Toffoli deu-lhe provimento para deferir o pedido de registro, tendo na sessão de 23 de outubro de 2012 negado provimento ao subsequente agravo regimental e não conhecido do... de um outro agravo regimental. Decidiu o relator que, aspas, o Tribunal Regional não fez referência à ocorrência de condenação por enriquecimento ilícito, cuja prática está disciplinada no artigo 9º da mencionada lei de improbidade, e que a míngua de indicação precisa no arresto regional acerca da efetiva condenação do recorrente, também por esse enriquecimento ilícito, não há como reconhecer a presença dos elementos indispensáveis para inelegibilidade para incidência da inelegibilidade da linha L, pedir vista antecipada dos autos para melhor exame. Entendo que, para fins de incidência da inelegibilidade da linha L, não é necessário que a decisão proferida por órgão colegiado mencione expressamente que o candidato foi condenado, concomitantemente com base no artigo 9º e no artigo 10, ambos da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.429. O que interessa, a meu ver, é saber se o ato doloso de improbidade administrativa praticado pelo candidato tem importado lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, isto é, que o respectivo ato a um só tempo tenha causado lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito de quem quer que seja, inclusive de terceiros, conforme decidiu este tribunal no recurso especial 27558, de que foi relator. E até aí, senhora presidente, a minha, eu não sei nem se quanto a isso eu estou divergindo do relator, se sua excelência entende que o acórdão condenatório da inelegibilidade da linha E precisa condenar expressamente com base no artigo 9º e 10, ou se apenas fazer referência à lesão ao patrimônio público e ao enriquecimento ilícito. Porque, pelo que eu compreendi da decisão de sua excelência, eu confesso que eu fiquei em dúvida e até corrijo se eu estiver equivocado. O meu entendimento é que não há necessidade de fazer referência expressa a esses dispositivos, contanto que o acórdão condenatório diga expressamente que ocorreu a lesão ao patrimônio e o enriquecimento ilícito, ou então que o ato em si de improbidade administrativa praticado, ele repercuta nessas duas esferas. E eu cito um precedente de Vossa Excelência, senhora Presidente, no mesmo sentido, recurso especial 472869, que Vossa Excelência diz: a jurisprudência do TSE tem decidido pela incidência da linha L do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64, quando configurados o enriquecimento ilícito e o dano ao erário, ainda que a condenação não tenha sido declarada concomitantemente com base nos artigos 9º, enriquecimento ilícito, e 10, dano ao erário, da Lei 8.429. E Vossa Excelência cita em seguida uma decisão do ministro Marcelo Ribeiro no mesmo sentido. E eu prossigo. Além disso, ou seja, a minha eventual divergência é só saber se há necessidade de a condenação se referir expressamente a esses dois dispositivos. Além disso, digo eu, o próprio artigo 10 da Lei 8.429, que discrimina as hipóteses de atos que causam lesão ao erário, inclui entre elas a do inciso 12, que é de permitir ou facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Como se vê, entre as hipóteses de lesão ao erário, está a de permitir o enriquecimento ilícito, o que demonstra que esses requisitos, a princípio, estão umbilicalmente ligados entre si, não se podendo exigir, portanto, que a decisão condenatória seja proferida com base num ou noutro artigo da respectiva lei. Cumpre, então, verificar se, no caso, o ato praticado pelo candidato efetivamente causou lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. E aí, senhora presidente, eu faço uma análise do acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de São Paulo e que, a meu ver, em tese, o ato praticado, foram dois atos, duas dispensas de licitação. E eu fiquei muito impressionado com os valores envolvidos. Foi uma licitação, não sei se os colegas se recordam, porque a vista foi na terça-feira passada, era uma dispensa de licitação para a contratação de um escritório para cobrança de dívida ativa no valor de 3 milhões e 250 mil reais e outro para prestação de serviços de consultoria e gestão no valor de 2 milhões e 200 mil reais. E eu realmente verifiquei que, na verdade, o prefeito tinha instaurado um processo de licitação anteriormente no valor de 2 milhões e 800 mil, revogou essa licitação, porque teria havido denúncia de que o edital favoreceria uma outra empresa, revogando essa licitação, ele contratou a empresa com dispensa de licitação por um valor, 450 mil reais, superior ao valor inicial daquela licitação original. E contratou também com dispensa de licitação para prestação desses serviços de gestão. E o acórdão condenatório faz, inclusive, referência a que o Tribunal de Contas do Estado glosou essa dispensa de licitação para dizê-la irregular. Então, eu digo que fossem essas circunstâncias definitivas do caso, não teria dúvida em afirmar a presença de ambos os requisitos da linha L. Mas eu digo então, é que os atos de dispensa indevida da licitação, tais como descritos no acórdão condenatório, não só causaram lesão ao patrimônio público, como também importaram no enriquecimento ilícito das empresas contratadas. Ocorre, porém, que o próprio acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento em parte às apelações para excluir, aspas, a condenação referente à devolução aos cofres públicos municipais do dinheiro pago nos dois contratos administrativos, observando-se que não se demonstrou tenha o município sofrido prejuízo real, ao lado de que houve parcial prestação dos serviços contratados, fecho aspas. Logo, se foi excluída a condenação à devolução dos valores recebidos, a falta de demonstração de prejuízo real, não vejo como possa subsistir o reconhecimento de lesão ao patrimônio público para fins da incidência da inelegibilidade da linha E. E sem lesão ao patrimônio público, também não se pode cogitar de enriquecimento ilícito, que o ministro relator deu apenas ênfase à ausência de demonstração do enriquecimento ilícito. Aliás, assinalo que a mesma arguição de inelegibilidade foi imputada ao candidato nas eleições de 2010, com a sua rejeição, naquela época, em 2010, a mesma inelegibilidade foi rejeitada pelo TRE de São Paulo e agora, dois anos depois, foi acolhida. E eu digo, valendo transcrever a decisão do ministro Marco Aurélio, que era o relator do recurso ordinário aqui no tribunal, e que em decisão de 13 de novembro de 2010, negou o seguimento ao recurso ordinário, e no mesmo sentido do que eu acabei de ler, senhora presidente, ele transcreve o trecho final do acórdão e diz que, resumidamente, constata-se que se afastou a premissa do preceito da lei complementar, ou seja, a existência de dano ao patrimônio público. Eu transcrevo a decisão de sua excelência, não vale a pena reproduzi-la. E eu concluo. Finalmente, em memorial entregue pelo agravante, faz-se referência a outras condenações do candidato por improbidade administrativa, que inclusive teriam sido proferidas após o pedido de registro. Tais condenações, entretanto, por não integrarem a impugnação ao pedido de registro, não podem ser examinadas nesta fase, cabendo ser suscitadas, se o caso, em momento oportuno. Por isso, senhora presidente, embora por motivação não integralmente coincidente com a do relator, eu acompanho a sua excelência, não conhecendo de um dos agravos e negando provimento ao outro. É como voto.
Pois não. Presidente, só para esclarecer, embora a conclusão seja a mesma, mas eu efetivamente entendo que o quanto posto na linha L do inciso 1º do artigo 1º da Lei Complementar 6490, é necessário que haja a condenação em ato de improbidade que importa o enriquecimento ilícito, sendo do artigo 9º, e ato de improbidade administrativa que causa ao erário, que é do artigo 10. E lembro que fiz justificativa em um caso que não foi esse de Sorocaba, foi inclusive um que era da relatoria de Vossa Excelência. Enriquecimento de ilícitos terceiros, que de Rio Claro, salvo engano, no interior de São Paulo. E naquela oportunidade, eu lembrei que o artigo 15 da Constituição já estabelece a perda de direitos políticos. E vem a Lei 8.429, quando há condenação por ato de improbidade, fazendo referência ao dispositivo do 37, parágrafo 4º. Pois bem, e aí vem a regulamentação na 8.429 de 92. E o artigo 12 da 8.429 estabelece distinções de tempo de perda dos direitos políticos. E aí é a ausência de condição de elegibilidade. Se não tem direito político, não pode sequer ser filiado, não pode sequer votar, fica, portanto, suspenso os direitos políticos. Quando há condenação da improbidade do artigo 9º, que é os atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito, poderá essa perda ser de até 10 anos. Quando for do artigo 10, atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, poderá ser até de 5 anos. Quando for improbidade do artigo 11, aqueles que atentam contra os princípios da administração pública, esta perda será de, no máximo, 3 anos. Ora bem, este prazo de 10 anos e o prazo de 5 anos já estão excluindo este condenado por aquilo que chamamos de período de latência para o início do período da inelegibilidade. Uma latência, porque por enquanto está vigorando a perda de suspensão de direitos políticos por 10 anos, só depois que se iniciará mais 8 anos, só que aí não de ausência de condição, e sim de inelegibilidade. Então vejam que soma-se um total entre perda de direito político e inelegibilidade de 18 anos. De 18 anos. Então, 18 anos. Olha, é um tempo de ausência da condição de elegibilidade de 10, ao qual se soma mais 8 anos. Veja, eu entendo que a redação da linha L, da letra L, do inciso 1, quando diz condenação e improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público em enriquecimento ilícito, ela está somando os dois dispositivos e a necessidade que a condenação tenha recaído em preceitos tanto do artigo 9º quanto do artigo 10. E citei um precedente no meu voto do ministro Aldir Passarinho, que foi voto que prevaleceu em outra eleição nesta corte. Portanto, só para esclarecer a Vossa Excelência, eu entendo sim que tem que ter condenação no artigo 9º e no artigo 10, haja vista que já há um período de ausência dos direitos políticos naturalmente. Então é um plus a mais.
Eu não divirjo do entendimento. Eu acho que também precisa haver a coexistência dos dois ilícitos, ou seja, tanto a lesão ao erário quanto o enriquecimento ilícito. Eu só considero que, por vezes, o acórdão condenatório, ele não faz referência expressa a esses dois dispositivos, mas às vezes ele aplica até uma pena de suspensão dos direitos políticos, de 8 anos, ou que é a pena máxima até por lesão ao erário, mas sem se preocupar, até porque podem ocorrer ações de improbidade.
Pode não ter afirmação expressa, mas há os dados.
Que pode nem ser a ação proposta contra aquele que se enriqueceu ilicitamente. E o próprio Tribunal de Justiça, ou Tribunal Regional Federal, se for o caso, pode ter ação só em relação ao agente público que foi punido por lesão ao erário, mas reconhece que aquele ato ilícito praticado de improbidade pelo agente, isso importou em enriquecimento ilícito de outra pessoa. Ou dele próprio agente, aí sim ele seria condenado com base no artigo 9º e 10, mas pode ter havido um enriquecimento ilícito de terceiros, como foi a hipótese, inclusive, do precedente que eu fui relator.
Pelo próprio ministro.
Exatamente. Tal. Que nós distinguimos bem essa hipótese, que não importa de quem tenha sido o enriquecimento ilícito, do agente ou de terceiros. Estão configurados os dois requisitos com a lesão ao erário praticado pelo agente público e se esse ato importou o enriquecimento dele ou de outrem. Então, por isso é que eu apenas divido em relação a esse ponto, que eu entendo que o acórdão condenatório não precisa ser taxativamente expresso no sentido de estou condenando com base no artigo 9º e 10. O que interessa, a meu ver, é verificar se o ato em si de que resultou a condenação, ele tem importado a um só tempo lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.
A leitura de Vossa Excelência é válida também. São leituras válidas. A minha leitura eu faço diante da redação que fala em condenação transitada em julgado ou proferida por órgão jurídico, condenados por quais fundamentos? Por ato que importe lesão ao patrimônio e enriquecimento ilícito. São dispositivos distintos, no meu entender, e faço essa leitura em razão exatamente de que já há uma consequência da perda de direitos políticos, e a inelegibilidade é um acréscimo. E aí, esse acréscimo, temos que partir da leitura de que há de ser, então, a gravidade da soma destes dois desvalores praticados, seja do artigo 9, seja do artigo 10. Mas não há dúvida, ministro Bechano, que a interpretação que Vossa Excelência dá é uma interpretação também bastante válida e bastante coerente. E com a exclusão.
O resultado acaba sendo. Eu também acompanho, e acho que o ministro Toffoli até já conhece esse meu ponto de vista, exatamente o fundamento do ministro Arnaldo Bessiano no sentido dessa necessidade. Antecipo, portanto, no sentido de acompanhar o voto de Vossa Excelência na parte dispositiva, quanto ao fundamento.
Na eleição de 2010, esse tema foi realmente colocado, mas o precedente do ministro Aldir Passarinho, eu até me penitencio, senhor presidente, porque houve dois precedentes do ministro Aldir Passarinho Júnior. Num deles, a minha antena não estava variada e o ministro Lewandowski pediu vista. Eu já, porque o próprio precedente do ministro Aldir Passarinho fazia referência também a que a condenação tinha que se fundamentar expressamente nesses dois dispositivos. E eu já dividiria de sua excelência, mas o ministro Lewandowski pediu vista. Quando o ministro Lewandowski trouxe a vista, o Supremo já havia declarado que a lei complementar não se aplicava para as eleições de 2010. Então, nós julgamos prejudicado. Aliás, nós demos provimento ao recurso, porque o Supremo havia decidido. E o ministro Aldir Passarinho deixou na ementa esse fundamento. Quer dizer, quando, na verdade, no acordo a gente vê...
Foi prevaleceu o posicionamento por conta da...
Foi, mas teve um precedente que, assim, não houve esse pedido de vista e a minha antena, como eu disse, estava variada na ocasião e aí realmente passou a decisão. Eu participei, mas eu me penitencio e agora que eu procuro realmente externar esse meu ponto de vista, como eu fiz.
Ministra Rosa Weber.
Senhora Presidente, eu consulto se eu tenho de votar nesse processo, se há quórum suficiente, sem a minha participação.
Não, tem que votar, porque recurso. Este é um agravo, né? Não, nós estamos votando agravos.
Moral, não é agravo.
É agravo.
Agravo, foram dois agravos. Não, então Vossa Excelência
então,
eu prefiro não participar. Porque não participou dos debates e do relatório.
Eu gostaria de ponderar um pouco os fundamentos que foram expostos.
Como ela não estava presente na leitura, ministra Nancy Andrighi.
Estou acompanhando o eminente relator com os acréscimos e os fundamentos do ministro Bessiani.
Ministra Laurita Vaz.
Senhora Presidente, apesar do horário, eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu examinei o acórdão, né, do tribunal, o acórdão agora impugnado, e vou tirar dele aqui algumas considerações, apenas em dois trechos. Disse o acórdão em um trecho. O acordo, o voto vencedor. O ato inquinado de ímprobo foi a revogação de licitação, após denúncia de direcionamento do edital e a contratação direta da empresa para realizar a cobrança amigável dos créditos municipais de Sorocaba inscritos em dívida ativa e de serviços auxiliares à cobrança judicial no valor de R$3.250.000. Nesse processo, restou configurada a prática de ato de improbidade, já que se contratou sem licitação, não enquadrada em hipótese em qualquer das exceções legais. Aí faz a submissão desse trecho à norma legal, capitulada no artigo 10, inciso 8º da Lei 8.429, de 92. O dolo do recorrente, continuou o acórdão, fica evidenciado na medida em que, havendo denúncia de direcionamento do edital para a contratação de determinada empresa, ele não apenas revoga o processo licitatório em curso, como contrata a referida empresa sob a justificativa de que o caso comporta dispensa de licitação. Artigo 24.3 da Lei 8.666, de 93. E já na conclusão, o relator faz as seguintes considerações. O dolo e o prejuízo foram demonstrados na medida em que se contratou a empresa para prestar serviço que a própria municipalidade tinha condições e funcionários contratados para executar a um custo sensivelmente inferior, em torno de R$100.000. Aí, fechou. Evidenciado está também a vantagem obtida pela empresa contratada sem o devido procedimento licitatório, sem que ficasse demonstrada a necessidade da contratação. Então, senhora presidente, eu aqui concluo que, apesar do acordo não fazer referência expressamente ao artigo 9º da Lei 8.429, de 92, ficou expresso aqui o prejuízo ao erário e o enriquecimento, né? Aqui de terceiro, a vantagem obtida pela empresa contratada seu devido procedimento licitatório. E eu trago aqui um precedente recentemente julgado aqui nesta corte, de que foi relator o ministro Arnaldo Bresciani, que diz o seguinte. Vou ler só um trecho deste precedente, que foi no Recurso Especial Eleitoral 27568, e diz o seguinte: o ato doloso de improbidade administrativa pode implicar o enriquecimento ilícito tanto do próprio agente, mediante proveito pessoal, quanto de terceiros por este beneficiários. Então, com essas ligeiras considerações, eu pedindo vênia ao eminente ministro relator, eu vou acompanhar a divergência, né? Não conhecendo do...
Não, nós estamos, o ministro Bresciani e eu acompanhei, nós estamos entendendo que prevalece esse entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de quando houver enriquecimento ilícito, tal como está no acordo que Vossa Excelência acaba de ler, tanto do próprio agente quanto de terceiro, enseja sim a subsunção à matéria. Porém, neste caso, como houve a devolução e, portanto, não houve o enriquecimento ilícito, ele acompanhou, por outro fundamento, o ministro Dias Toffoli. Não houve divergência até aqui.
Esse, nem com relação, mas eu estou entendendo porque, aqui, pelo que considero...
Então, Vossa Excelência, neste caso, vai divergir prover...
Eu estou considerando aqui que o acordo demonstrou, eu até, pelo que eu entendi, o ministro Arnaldo Bresciani estava também entendendo que havia o enriquecimento ilícito.
Sim, eu entendi que, em princípio, ocorreram os dois requisitos. Problema é que o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo disse que não havia lesão.
Não houve lesão ao erário porque houve a devolução.
Não houve.
Ou houve a determinação.
A sentença condenou, isso é que é a curiosidade do caso, é essa, senhora presidente. A sentença condenou as empresas e o agente público a devolver o dinheiro. O acórdão condenatório reformou a sentença.
O acordo,
reformou então, dizendo que não houve lesão e por isso não tinha que devolver.
Então, com isso, não conhece de um do recurso?
E nega provimento.
Mas não conhecemos, se não me engano, por questão formal, porque o partido estava coligado e não poderia recorrer isoladamente.
Ilegitimidade.
Mas eu, assim como Vossa Excelência, eu também entendo que se o acordo condenatório tivesse mantido a sentença, não teria dúvida.
O precedente está, que a ministra acaba de citar, é exatamente o que nós entendemos. É preciso que haja enriquecimento ilícito e dano ao erário.
Mas eu entendo que está...
Então, Vossa Excelência, por isso que estou dizendo, Vossa Excelência está divergindo para prover o agravo, para
exatamente,
que venha...
Ter o agravo de Antônio Arnaud Pereira. Porque
isso.
Primeiro, parece que não há hipótese de não conhecimento nenhum deles, né, Excelência?
É, porque...
E no outro, eu dou provimento.
Legítima parte, o PRP.
Ministro, acompanho o eminente relator.
Proclamo o resultado. Agravos aos quais se nega primeiro agravo do
Partido Republicano Progressista.
Prejudicado.
Agravo.
Prejudicado, nesse caso. Vossa Excelência não conhece porque já tinha havido.
Não conheço.
E o agravo ao qual se nega provimento no caso do segundo agravo. Vencida a ministra Laurita Vaz.